Eu queria iniciar quebrando um pouco o protocolo e dizendo para vocês da minha emoção ao escutar essa extraordinária orquestra tocando Tico-Tico no Fubá. Queria dar os parabéns para cada um deles e para cada uma delas. Esse negócio de levantar é muito bonito, viu? Bom, cumprimentando o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, o senhor Guy Ryder, cumprimentando aqui as senhoras e os senhores embaixadores acreditados junto ao meu governo, as senhoras e os senhores ministros de Estado que me acompanham, Tereza Campelo, Alberto Figueiredo e Manuel Dias, a Tereza do Ministério do Desenvolvimento Social, o ministro Luiz Alberto Figueiredo das Relações Exteriores e o Manuel Dias do Trabalho e Emprego. Ao cumprimentar os três, eu cumprimento os demais ministros aqui presentes. Queria dirigir um cumprimento especial aos vice-ministros, aos ministros, aos chefes de delegações que nos honram com a sua presença nessa Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Queria cumprimentar aqui, cumprimentando todos os deputados, cumprimentar a deputada federal, Sandra Rosado. Cumprimentar também, cumprimentando todos os deputados, o deputado federal, Paulo Teixeira. Queria cumprimentar o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Queria cumprimentar o senhor Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho. E vou cumprimentei no início a orquestra, agora vou cumprimentar o nosso maestro, o Edilson Venturelli. Cumprimento todos os integrantes, todas as pessoas que dão suporte a essa orquestra sinfônica infanto-juvenil de Heliópolis. E queria cumprimentar também os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Em nome do governo e do povo brasileiro, eu dou as boas-vindas a Brasília, aos integrantes dessa terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Esse evento, ele representa um momento ímpar para o fortalecimento e a globalização da luta contra um dos maiores desafios do nosso tempo, o trabalho infantil. Nós devemos às crianças uma infância sem violência, sem medo e sem exploração. Uma infância com carinho e acolhimento. Devemos às que vão nascer a garantia de um futuro de plena proteção, de desenvolvimento de direitos e, sobretudo, de autoafirmação. A erradicação do trabalho infantil exige compromisso de todas as nações. Ela só será possível pela ação articulada dos setores aqui representados. Governos, trabalhadores, empregadores, sociedade civil. Ações articuladas para cooperar e construir soluções concretas é o que desejamos e queremos e lutamos por. A comunidade internacional avançou muito na proteção jurídica à criança e ao adolescente. Nós dispomos de um amplo conjunto de tratados, de convenções com elevado nível de ratificação pelos Estados. A amplitude desse arcabouço legal contrasta, no entanto, com a dura realidade cotidiana de milhões de crianças. Quase 11% da população infantil mundial, um contingente, como disse o presidente da OIT, um contingente de 168 milhões de crianças são vítimas da exploração do trabalho. Combater essa chaga é, talvez, uma das grandes tarefas morais, étnicas, sociais, econômicas que nos cabe. É um imperativo moral, sim, pois as crianças são o segmento mais vulnerável e indefeso de nossa sociedade. E são sempre o nosso presente e o nosso futuro. É também um desafio global. E o trabalho infantil não corresponde a uma diferenciação, ou melhor, uma clivagem, entre o norte e o sul do mundo. Não há região do mundo, rico ou pobre, que esteja totalmente livre desse problema. No entanto, nós sabemos que a fragilidade da situação infantil tem uma situação muito mais perversa nos países mais pobres do mundo. Por isso, eu tenho certeza que a questão do trabalho infantil, ela é também uma questão de cada homem e de cada mulher desse nosso planeta. Senhores delegados, senhoras delegadas, o Brasil é um exemplo de que, com vontade política e ações consistentes, ações continuadas e permanentes, é possível colocar em operação a força transformadora da cooperação que nos levará à erradicação do trabalho infantil. Entre 2000 e 2012, nós reduzimos em 67% o número de crianças entre 5 e 14 anos envolvidas em trabalho infantil. Este ritmo foi um ritmo mais intenso do que a redução que ocorreu na média global, que foi de 36%. Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se principalmente ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo à educação. Fizemos a opção por um modelo de desenvolvimento no qual o crescimento econômico ocorre acompanhado do emprego, da ampliação do emprego formal, da valorização do salário mínimo, do fortalecimento da agricultura familiar, do incentivo ao pequeno empreendedor. O modelo de desenvolvimento que incentiva também a nossa indústria e a inovação decorrente da necessidade de entrarmos na economia do conhecimento e que dá suporte a produtores de alimentos e de energia. Uma nação onde todos os brasileiros são parte do projeto como beneficiários e atores ativos, mas que percebe que é fundamental focar e ter prioridade para aqueles mais pobres, mais vulneráveis. Neste modelo, há a construção de uma robusta rede de proteção social permite ao Estado garantir direitos e oportunidades a todos. Permite, sobretudo, eleger a superação da miséria como prioridade, com importantes reflexos sobre o trabalho infantil. Porque, se a miséria não é o único determinante do trabalho infantil, ela é, certamente, um dos principais determinantes. Em apenas um ano, entre 2011 e 2012, reduzimos em 15% o trabalho infantil na faixa de 5 a 15 anos. E isso coincide exatamente com o período em que o programa Brasil Sem Miséria ampliou a renda das famílias com crianças que viviam na extrema pobreza. Para essas famílias com crianças e que viviam na extrema pobreza, nós asseguramos a cada uma das pessoas dessa família uma renda mínima, uma renda per capita mínima. Porque, sem que suas famílias saiam da pobreza, as crianças não saem da pobreza. Iniciou-se, assim, um processo de retirada da miséria dos 22 milhões de brasileiros que ainda estavam na miséria e que estavam cadastrados no nosso programa nacional. E esses 22 milhões saíram da miséria porque nós estendemos o programa para todas as famílias brasileiras. Um aspecto que nos orgulha muito da nossa política de transferência de renda é o fato dela ser acompanhada da obrigatoriedade de frequência das crianças à escola. E isso é submetido a um rigoroso acompanhamento e controle. As crianças devem estudar para que possamos evitar a repetição entre gerações do ciclo da pobreza. Para nós, e essa é uma convicção profunda, o caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. O Brasil... O Brasil já praticamente universalizou o acesso ao ensino fundamental para meninas e meninos. Agora, estamos priorizando ampliação do acesso à educação infantil, com incentivos financeiros aos municípios para a inclusão de crianças de família de baixa renda, as mais pobres, nas creches e nas pré-escolas. Para essas creches e pré-escolas, que têm uma participação dominante de crianças oriundas do programa Brasil Sem Miséria Bolsa Família, o governo federal acrescenta 50% a mais de recursos. Estamos também engajados na alfabetização na idade certa. As crianças têm de saber ler, interpretar e fazer as quatro operações de aritmética na idade certa, para que não acumulem um passivo na sua vida. E também na universalização da educação em dois turnos, em tempo integral, que hoje já abrange 50 mil escolas no nosso país. No caso dos adolescentes, nosso desafio é ampliar seu interesse pelo processo educativo, para mantê-los na escola. Um de nossos esforços está sendo expandir a oferta de cursos técnicos e tecnológicos para que os jovens vivenciem o ensino médio com uma perspectiva de futuro profissional. Estamos cientes, contudo, que outras referências precisam ser construídas para que o dinamismo do mercado de trabalho, com a oportunidade e a oferta de trabalho e renda no curto prazo, não leve os adolescentes a saírem antecipadamente para o trabalho. Alternativas como o acesso mais fácil à universidade através de programas específicos e, sobretudo, com a política de cotas para os mais pobres, os negros e os oriundos do ensino público, tornam a chegada à universidade, mesmo para o estudante de baixa renda, uma nova e promissora perspectiva. Senhoras e senhores delegados, no Brasil, o compromisso com a erradicação do trabalho infantil está também assentado em uma rede de instituições e em normativos que muito contribuem para orientar nossa ação. Temos um sistema de inspeção do trabalho que é referência internacional e tem tido e sido continuamente fortalecido. A participação ativa do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público do Trabalho nas políticas de combate ao trabalho infantil nos proporciona a certeza de que a lei será aplicada com rigor e agilidade. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, em 1990, e é signatário das convenções da Organização Internacional do Trabalho, organismo com o qual nós temos uma muito profícua parceria. Desde 2011, está em vigência o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, elaborado por representantes do poder público, dos empregadores, dos trabalhadores, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais. Políticas efetivas de combate ao trabalho infantil precisam ser adequadas a contextos específicos. O trabalho infantil, senhoras e senhores, pode existir tanto em períodos de crescimento e prosperidade quanto em momentos de crise e estagnação. Seguramente, ele é extremamente fragilizado em períodos de crise e estagnação. O Brasil mudou muito nos últimos anos. Nós temos um desafio, que é aprimorar constantemente as nossas políticas, a nossa vigilância, a nossa fiscalização e adequá-las às novas manifestações de trabalho infantil. Nós sabemos que não há fórmulas acabadas. O que deve ser permanente é a determinação política de enfrentar o desafio de erradicar o trabalho infantil. Hoje, é com orgulho que compartilhamos nossas experiências por meio da cooperação Sul-Sul, em benefício dos países da América Latina, da África e da Ásia. Merece, senhores delegados, senhoras delegadas, nossa especial atenção uma das piores formas de trabalho infantil que atinge milhões de crianças em todo o mundo. Refiro-me à exploração sexual e à pornografia infantil, que estão entre as mais abomináveis, perversas violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O enfrentamento desses crimes apenas terá êxito com a ação firme e coordenada de todos nós. O 3º Congresso Internacional de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no Rio de Janeiro em 2008, resultou na elaboração de importantes compromissos para combater a pornografia infanto-juvenil na internet e o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Entre os países do Mercosul, nós criamos uma das principais iniciativas internacionais para coibir essas práticas ilícitas e vergonhosas. A Estratégia Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes para fins de exploração sexual na zona de fronteiras comuns, já atende hoje 15 cidades vizinhas nas fronteiras entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Brasil realizou também importantes mudanças em sua legislação nacional para enfrentar qualquer resquício de impunidade aos crimes sexuais em geral e em relação a crianças em particular. Aprimoramos a nossa capacidade e das polícias para identificar, desarticular, punir as redes de exploração sexual de crianças. Dispomos de um canal para o recebimento de denúncias e encaminhamento de medidas de proteção que funciona ininterruptamente. Como me referi antes, senhores delegados, senhoras delegadas, o fim do trabalho infantil depende de oportunidades de emprego e de geração de renda para os adultos das famílias com as nossas crianças. Há pouco mais de um mês, na cúpula de São Petersburgo, os líderes do G20 reconheceram que a situação da economia mundial continua frágil e Uma das demonstrações dessa fragilidade são os altos níveis de desemprego. Os dados da OIT registram a existência de 200 milhões de desempregados em todo o mundo, número que poderá seguir crescendo. Nesse contexto, os principais efeitos da crise tendem a recair muito sobre as crianças, os jovens, justamente a quem nós devemos os nossos maiores esforços de proteção. Desde a eclosão da crise em 2008, a mensagem do Brasil tem sido clara. A saída da crise não virá pela redução da renda dos trabalhadores, pela diminuição do emprego formal, pela restrição às liberdades sindicais ou pela degradação das políticas sociais. Acreditamos e praticamos políticas consistentes com essa mensagem, que é necessário assegurar uma política de aumento do crescimento e do emprego. O Brasil tem sofrido também, como todos os países do mundo, as consequências da crise. Mas nesse período, nós geramos mais de 1 milhão de empregos formais. Só no período de janeiro a agosto deste ano. E desde que eu tomei posse, em 1º de janeiro de 2011, geramos 4,7 milhões de empregos. Nós nos orgulhamos muito de chegar a esta conferência com o trabalho infantil decrescendo e com essa rede de proteção às crianças e aos jovens. Quero, senhoras e senhores, concluir lembrando uma das pioneiras na luta pelos direitos da criança, Eglantine Jebb, a fundadora da ONG Salve a Criança, Save the Children, em 1919. Ela é autora de uma singela, simples constatação, mas uma constatação cheia de significado. Essa constatação é a seguinte, citando: a única língua efetivamente universal é o choro de uma criança. Se os que precisam de nós falam em uníssono uma língua universal, é nosso dever também responder com uma só voz. Que nosso idioma comum seja a erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas e em todas as regiões do mundo. Muito obrigado a todos, muito bem-vindos ao Brasil.